Está no ar. O Jornal do Senado.
Álvaro Dias defende redução do número de vagas no Congresso Nacional.
E Vanessa Graziottin, mais juízes federais no Amazonas.
José Medeiros acredita que Mercosul limita a integração do Brasil com outros países.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, defendeu a redução do número de senadores por estado, passando de 3 para apenas 2 representantes. Ele ainda quer reduzir em 20% o número de vagas na Câmara dos Deputados.
Essas medidas, na opinião de Álvaro Dias, diminuiriam as despesas dos brasileiros com o funcionamento dos serviços públicos e dariam mais legitimidade e representatividade ao Congresso Nacional.
O senador afirmou que de nada adianta cobrar do governo o ajuste das contas públicas e o fim da corrupção, se o legislativo não der o exemplo e também cortar despesas.
Nós pretendemos um legislativo mais enxuto, mais econômico e mais qualificado, valorizado, certamente mais respeitado pela população brasileira. Esta redução não compromete a democracia. Nós não estamos propondo a extinção dos instrumentos democráticos a serviço da coletividade. Nós estamos, ao contrário, pretendendo valorizá-los.
Já a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB, quer uma maior presença da Justiça Federal no Amazonas, que tem hoje o pior índice de juiz federal por habitante.
No Amazonas, a média é de um juiz para cada 400 mil habitantes. Em nível nacional, essa média é de pouco mais de 3 juízes para cada 400 mil habitantes.
Isso, repito, acontece num estado importante, cuja mobilidade é extremamente difícil. Essa situação afronta, no nosso entendimento, a Constituição, além da Lei 12.011 de 2009, na medida em que cerceia os cidadãos amazonenses de ter acesso à Justiça Federal.
A população carcerária do Brasil é de 560 mil presos. Quando se compara esse dado com o total da população brasileira, verifica-se que de 1992 a 2012, o número de habitantes cresceu 30%, enquanto o número de presidiários aumentou 380%.
E apesar desses índices, o senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, acredita que a solução não passa pela construção de mais presídios.
É preciso, disse ele, melhorar a gestão, aperfeiçoar as leis e garantir à população carcerária os direitos, como os de saúde, trabalho e de rapidez no julgamento.
A necessidade de agilidade nos julgamentos foi citada por Valadares porque cerca de 40% dos presos não tem sequer sentença penal condenatória.
O principal efeito nesse cenário é a produção de mais delinquência. O cárcere é um ambiente propício para a regimentação de quadros para facções criminosas. A prisão brasileira é praticamente o ambiente da pós-graduação em criminalidade. É tanto o elevado índice de reincidência criminal, em torno de 70%, como criminosos cada vez mais violentos.
Já o senador Dário Berger, do PMDB de Santa Catarina, defendeu a aprovação da proposta de emenda à Constituição que acaba com os terrenos de Marinha e seus acrescidos.
Esses terrenos estão na faixa litorânea e são aqueles imóveis situados até 33 metros do ponto médio das marés altas, de domínio da União e administrados pela Secretaria de Patrimônio da União. Os ocupantes de tais áreas são obrigados a pagar uma taxa de ocupação.
Dário Berger também reclamou dos critérios usados no cálculo dessa taxa, bem como da falta de transparência da destinação desse dinheiro arrecadado. No caso de Florianópolis, a prefeitura tem de pagar à União um valor correspondente a 20% do orçamento do município.
Isso é um deboche com a capital de Santa Catarina e com as suas autoridades constituídas, posto que confisca enorme fatia da arrecadação municipal que deveria ser destinada à educação, à saúde, à infraestrutura e à segurança.
Prefeitos de municípios mato-grossenses da região do Araguaia estiveram em Brasília com o senador Blairo Maggi, do PR, para cobrar do governo mais investimentos em infraestrutura de transporte, comunicação e energia na região.
Segundo o senador, a região do Araguaia é a nova fronteira agrícola e econômica de Mato Grosso e, por isso, merece mais atenção do governo.
Blairo Maggi disse que já houve a promessa de construção de uma central termoelétrica para a estabilização da energia na região.
Mas os prefeitos também cobram investimentos. investimentos nos sistemas de transmissão de dados para aprimorar a qualidade da telefonia móvel e da internet.
Todos nós sabemos que a internet hoje é uma coisa que não podemos viver sem ela, não temos mais condições de fazer desenvolvimento econômico sem essa internet.
E os representantes da Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul, FAMURS, cobram a liberação de 172 milhões de reais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para que 110 municípios do estado possam construir creches.
Se esse dinheiro não for integralmente liberado, a senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, advertiu que fica ameaçado o cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação.
Então eu faço aqui esse apelo ao Ministério da Educação, ao FNDE, aos gestores do FNDE, para a liberação desse recurso. São creches, são as nossas crianças. Se não houver a construção da creche, muitas crianças ficam em casa ou ficam perambulando quando os pais não têm condição, na mão de um ou de outro cuidador. Então isso é um problema que é a bola de neve.
Brasília completa 55 anos amanhã e o trânsito é uma das preocupações do senador Hélio José, do PSD do Distrito Federal, especialmente os acidentes envolvendo ciclistas.
Hélio José lembrou que a topografia plana de Brasília estimula o uso de bicicleta como meio de transporte.
E isso deveria ser mais bem aproveitado para reduzir o número de carros nas ruas e, consequentemente, diminuir a emissão de gases que poluem a atmosfera. Mas é preciso garantir a segurança dos ciclistas, acrescentou o senador.
Há necessidade de políticas públicas orientadas para a construção de ciclovias e ciclofaixas nos locais de maior incidência de acidentes, além da promoção de campanhas educativas voltadas à conscientização da população quanto à necessidade de proteção aos ciclistas no trânsito.
E o Senado promove no dia 23 de abril, a partir das 9 da manhã, uma audiência pública para discutir a redução da maioridade penal.
Se você quiser participar com questionamentos ou comentários, basta enviar sua mensagem para o Alô Senado, pelo telefone 0800-61-2211 ou pelo portal e-cidadania em www.senado.leg.br/e-cidadania. Participe e dê sua opinião sobre a redução da maioridade penal.
Não faz mais sentido o Brasil continuar atrelado ao Mercosul, alertou o senador José Medeiros, do PPS de Mato Grosso. Ele acredita que hoje o bloco impede o país de fazer negócios com outras nações e de se integrar de forma mais autônoma ao mercado global.
O senador disse que todos os países do bloco já fazem negócio fora do Mercosul, tanto que, desde 2005, o Brasil não é mais o principal parceiro comercial de Paraguai e Uruguai. A Argentina, por sua vez, acaba de assinar 15 acordos bilaterais com a China, ao arrepio do acordo do bloco.
Para José Medeiros, o Brasil deve também priorizar acordos bilaterais com economias mais desenvolvidas, bem-sucedidas e dinâmicas. Segundo ele, nos últimos 10 anos, os únicos tratados de livre comércio assinados pelo bloco foram com Israel e o Egito, e enfatizou: quem mais perde com o Mercosul é o Brasil.
É mais do que passada a hora de o Brasil deixar o bloco ou convertê-lo, na melhor das hipóteses, em simples área de livre comércio, sem tarifa externa comum. O que nos impede, senhora presidente? O Brasil já não precisa do Mercosul, que representa hoje menos de 9,9% de nossas exportações, em comparação com os 17,4% de 1998.
Já o senador Lindberg Farias, do PT do Rio de Janeiro, destacou os resultados da 7ª Cúpula das Américas, encontro ocorrido no Panamá, onde os presidentes dos Estados Unidos, Barack Obama, e de Cuba, Raul Castro, se encontraram pela primeira vez em eventos dessa espécie.
Ele explicou que a ilha não podia participar da cúpula por ter sido expulsa da Organização dos Estados Americanos, a OEA, em 1962. Mas essa decisão foi revogada na 6ª Cúpula das Américas, em 2012, acrescentou o senador.
A medida é mais um capítulo da reaproximação dos países, que se afastaram nos anos de 1960, lembrou ele, e revela que as nações do norte do continente precisam, na verdade, negociar e respeitar os interesses dos integrantes da América Latina, passando a ser mais cooperativas as relações entre as partes.
O senador ainda comemorou a decisão do presidente Barack Obama de retirar Cuba da lista de países que patrocinam o terrorismo no mundo. Para vigorar, a iniciativa depende de aprovação do Congresso norte-americano.
O próximo passo tem que ser a suspensão dessas sanções covardes impostas pelo governo norte-americano a Cuba.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Ricardo Nakaoka. Áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom feriado.
Boa noite.